Nós estamos no livro do Gênesis, estudando a partir do Gênesis a Bíblia hebraica e buscando discernir a história de Deus e o Deus da história. Hoje à noite estaremos estudando a quarta história. Já estudamos em Gênesis 1 e 2 a história da criação, onde essencialmente eu tentei lhes dizer que o Senhor nosso Deus criou todo o universo, e em todo o universo criado nos criou a nós, seres humanos, a sua imagem e semelhança. Isto significa que nós somos a mais elevada e mais próxima expressão de quem é Deus. Nós somos criados por Deus, semelhantes a Deus. E Deus é para nós este padrão, este ambiente de vida dentro do qual nós devemos existir. Se somos semelhantes a Deus e se somos uma expressão de Deus, nós devemos andar em harmonia, em comunhão, em interação com Deus. Andar em harmonia e interação com Deus é andar com Deus numa parceria de amor, foi o que eu tentei lhes dizer. Depois vimos em Gênesis capítulo 3 a história da serpente e da queda. Quando esta parceria de amor entre Deus e nós, os homens, foi sabotada, questionada e foi rompida. Na verdade, a serpente sugeriu que o nosso Deus, ao nos criar a sua imagem e semelhança e nos proibir o acesso à árvore do conhecimento do bem e do mal, nos proibiu acesso a alguma realidade e sonegou a nós, as suas mais especiais criaturas, alguma dimensão do universo e tentou nos privar da plenitude da vida. A serpente vem ao ser humano criado, Adão e Eva, e diz que Deus está mentindo. Quando Deus está dizendo para que o homem não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que comer desta árvore certamente vai morrer, que Deus está mentindo, que não vai morrer coisa nenhuma. Na verdade, o que vai acontecer é que o ser humano que comer da árvore do conhecimento do bem e do mal vai se tornar igual a Deus. O ser humano, na narrativa bíblica, acredita nesta sugestão da serpente, questiona o caráter do Deus Criador, a palavra do Deus Criador, come da árvore do conhecimento do bem e do mal. E ao contrário do que muitos gostariam, esse comer da árvore do conhecimento do bem e do mal não significou o nascimento da consciência da humanidade, o momento em que o ser humano deixou de ser bicho para ser gente, mas significou o momento em que o ser humano tomou em suas próprias mãos a prerrogativa de dizer o que é bem e o que é mal, o que é certo e o que é errado. Comer da árvore do conhecimento do bem e do mal foi uma forma de dizermos a Deus que não concordamos e não nos submetemos ao seu padrão de bem e mal. Quando comemos da árvore do conhecimento do bem e do mal, nós dissemos para Deus o seguinte: nós também somos um padrão de bem e mal. Nós também somos um Deus. Isto quer dizer que a nossa parceria de amor com Deus foi rompida. Nós que éramos imagem e semelhança de Deus, uma expressão, quase que uma extensão de Deus, rompemos com Deus. Se Deus é amor, deveríamos viver em amor e não em ódio. Se Deus é verdade, não poderíamos viver na mentira. Se Deus é solidariedade, não poderíamos viver na ganância. Se Deus é justiça, não poderíamos viver oprimindo. Se Deus é bom, não poderíamos ser maus. Isso significa que quando definimos que nós também teríamos o nosso próprio padrão de bem e mal, nós rompemos com Deus. Passamos a existir à nossa própria maneira, negligenciando o padrão de Deus e pretendemos nos tornar um Deus rival ao Deus Criador dos céus e da terra, ou deuses rivais ao Deus Criador dos céus e da terra. A palavra de Deus diz que nesse dia fomos expulsos do paraíso, e acredito eu que a vida em harmonia com Deus é uma vida paradisíaca, e a vida em rebeldia a Deus é um caos, que a palavra de Deus usa a expressão morte para descrever e definir. Depois vimos a história de Caim e Abel, porque expulsos do paraíso, a primeira ação do ser humano é buscar um retorno ao paraíso. Tomando consciência das consequências da ruptura com o Criador, o ser humano tenta voltar ao paraíso, e sabe que para voltar ao paraíso precisa buscar novamente reconciliar-se com o seu Criador. Por isso é que Caim e Abel levam oferendas ao Deus Criador, e Deus se apressa em dizer que não pode ser buscado de qualquer maneira, com qualquer critério, de qualquer jeito. Aceita a oferenda de Abel, rejeita a oferenda de Caim. Não está explícito na Escritura Sagrada qual é o contexto desta rejeição, nem quais são os critérios da rejeição. O fato é que a Bíblia diz claramente que Deus aceita um e rejeita outro, o que para mim quer dizer essencialmente que Deus não está sujeito a qualquer relacionamento, a qualquer tipo de relacionamento, e a relacionar-se com qualquer pessoa de qualquer jeito. Deus tem critérios, Deus tem padrões, Deus ainda tem um padrão ao qual ou a criatura se conforma e com ele pode se relacionar, ou diante do qual a criatura se rebela e, portanto, não pode se relacionar com esse Deus que é o Criador de todas as coisas. A palavra de Deus diz que nesta experiência de rejeição, mais uma vez o ser humano é colocado diante da oportunidade de render-se ao padrão de Deus ou rebelar-se contra. Por isso é que para Caim, o rejeitado, o Senhor Deus diz que o pecado jaz à tua porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. E Caim dá ouvidos mais uma vez ao pecado, rebela-se mais uma vez contra o padrão que é Deus e mata seu irmão. E na perspectiva de conquistar o amor de Deus, acaba destruindo aqueles que ele considera rivais a este amor, e acredito que isso acontece até hoje. Nós nos destruímos mutuamente, não necessariamente porque nos odiamos, mas porque todos buscamos o retorno ao paraíso, o amor do Pai, e nos olhamos uns aos outros não mais como irmãos, mas como rivais, diante de um amor que é limitado. A fala da serpente ainda ecoa no universo. Deus não é tão amoroso assim. O paraíso não é tão maravilhoso assim. Deus, ele tem seus prediletos. Ama alguns e rejeita outros. Lute para conquistar o amor de Deus, porque esse Deus é muito perverso. Esse Deus é quase um diabo. Caim e Abel deflagram um processo de destruição. O primeiro assassinato é cometido por Caim. Ele se torna errante, fugitivo. E diz a palavra de Deus que com a multiplicação da raça humana, também a maldade humana se multiplica. Até um dia em que Deus olha dos céus e percebe que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre somente para o mal. Deus decide então destruir a sua criação. Separa um homem justo e a sua descendência, Noé, e envia o dilúvio. Foi a terceira das nossas histórias. Deus destrói todo ser vivo e preserva apenas um casal de cada espécie animal e apenas uma família de toda a raça humana. Deus começa tudo de novo. E a história do dilúvio diz para nós que, primeiro, não é possível erradicar o mal do universo destruindo os malvados. O mal não está no universo porque existem malvados. O mal está no universo porque existem seres humanos que se rebelaram contra Deus. E o mais aparentemente bondoso dos seres humanos ainda tem dentro do seu coração uma semente de maldade. Por isso é que mesmo preservando uma família justa, a maldade se multiplica novamente. Deus não erradica o mal do universo aniquilando os malvados. Deus vai erradicar o mal do universo transformando os malvados. Mas transformar malvados leva tempo. Eu sei que você gostaria que o seu marido melhorasse numa oração, num culto de vigília, ou num apelo aqui de domingo à noite, mas transformar malvado leva muito tempo. Não é assim da noite para o dia. Transformar malvada leva tempo. Sei que você gostaria que aquela senhora, mãe da sua esposa, fosse uma mulher que fosse transformada rapidamente, mas transformar mulheres malvadas leva tempo. E Deus então admite que para conviver com as pessoas malvadas a ponto de transformá-las, há que conviver também com o mal que os malvados espalham. E ele explica isso para nós com a história do dilúvio. Ele diz: eu aceito conviver com o mal para não precisar destruir todos os malvados. Deus tinha razão. Enquanto os seres humanos estiverem pisando nesse planeta, a maldade vai se multiplicar. E muito embora tendo feito promessas de redenção, a maldade se multiplica mesmo. E aí chegamos ao capítulo 11 do livro de Gênesis. Quando a geração que se multiplica depois do dilúvio tem uma grande ideia. Gênesis capítulo 11. No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. Gênesis 11, 3. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra, e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo o mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra, Babel ou Babilônia. Este capítulo 11 do livro do Gênesis encerra um ciclo de narrativa da Bíblia Sagrada. Gênesis de 1 a 11 é a narrativa dos inícios, dos começos. O início do universo, o início da raça humana, o início do mal, o início do trabalho, o início do trabalho numa terra amaldiçoada, o início do paraíso e o início do caos, o início dos conflitos entre a raça, o início dos conflitos entre a raça humana e os seres espirituais, o início do crime, o início das nações. Assim é que se interpreta Gênesis capítulo 11, quando Deus confunde as línguas e dispersa a raça humana, que era um povo só, e por línguas diferentes os torna, ou a torna, vários povos. E este ciclo fechado em Gênesis 11, é um ciclo que em nove versículos que acabamos de ler, tem o mesmíssimo padrão conceitual de todos os outros capítulos. As quatro histórias narradas em Gênesis de 1 a 11, a criação, a serpente, Caim e Abel, o dilúvio e agora Babel, tem o mesmo conceito, tem a mesma estrutura. São histórias que podem ser divididas em 4 capítulos muito claros. Convite à parceria, rebeldia, juízo e brecha de redenção, promessa de recomeço, oportunidade da graça. No Gênesis 1 e 2 existe o convite a uma parceria, uma advertência contra a rebeldia, uma declaração explícita da condenação para o rebelde e uma porta aberta para a restauração. Porque no Gênesis 1 e 2, Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, convive com ele, com este ser humano, gerindo, administrando todo o universo criado. Deus, o Criador, delega à sua criatura a oportunidade de cooperar com ele na administração do paraíso. Diz à criatura: faça isso em comunhão comigo, não ouse ser rebelde a mim, porque no dia em que você se rebelar, você vai morrer, você vai colher frutos amargos da sua rebeldia. E Deus coloca no jardim, no paraíso, não apenas a árvore do conhecimento do bem e do mal, a porta da rebeldia, mas ele coloca também a árvore da vida, a porta da redenção. Então em Gênesis 1 e 2 nós temos o convite à parceria, a rebeldia, o juízo e a redenção. Gênesis 3, temos o convite à parceria, temos a rebeldia, temos o juízo porque o rebelde é expulso do paraíso. E temos uma promessa de redenção em Gênesis 3,15. Quando os estudiosos chamam de proto-evangelho, ou o primeiro evangelho, onde Deus promete que um descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente e vingaria a maldade da serpente contra a raça e redimiria a raça. Então em Gênesis 3 nós temos o convite à parceria, a rebeldia, nós temos o juízo e nós temos a porta da redenção. Gênesis 4, Caim e Abel, ande comigo, domine o pecado que bate à tua porta, convite à parceria, mas o homem rejeita o convite à parceria e é rebelde, mata o irmão. Aí tem um juízo. O juízo é que Caim há que se tornar errante peregrino sobre toda a terra, mas Deus coloca nele, Caim, uma marca, um selo, para que todos aqueles que olhem para ele e o identifiquem como um rebelde assassino, não o destruam. Então temos a brecha da redenção. Gênesis 6, o dilúvio. Uma geração rebelde, que se recusa a andar com o coração inclinado para o bem, e que tem o coração inclinado apenas para o mal, multiplica a maldade com a sua rebeldia. Há um juízo porque Deus destrói todo ser vivo, preservando uma espécie de cada, um casal de cada espécie de animal e uma família justa, e recomeça toda a história da humanidade com uma promessa de redenção, de que não mais destruiria com um dilúvio, mas que um arco-íris no céu seria um sinal de aliança, em que Deus, toda vez que visse o arco-íris, lembrar-se-ia da sua misericórdia e de sua promessa de não mais destruir a terra pelas águas do dilúvio. Novamente, parceria, rebeldia, juízo e redenção. Babel, parceria, rebeldia, juízo e redenção. Onde aparece isso? Parceria. É sutil, mas é maravilhoso. Gênesis 11, 5. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. Desceu para ver a cidade. Por que não estava vendo lá de cima? Por que precisou descer para ver a cidade? Não via o suficiente lá de cima? Por que desceu para ver a cidade? Não tinha todas as informações? Por que desceu para ver a cidade? Estava curioso a respeito de algo que não conhecia? Por que desceu para ver a cidade? Capítulo 18 do livro do Gênesis, verso 20. Gênesis 18, 20. Disse Deus a Abraão: as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas e o seu pecado é tão grave, que descerei para ver se o que eles têm feito corresponde ao que tenho ouvido. Se não, eu saberei. Ué, não sabia? Recebeu acusações contra Sodoma e Gomorra e não sabia se as acusações eram verdadeiras ou falsas? Precisou descer para ver as cidades e verificar se as acusações correspondiam àquilo que ouvira? Se não, saberei, porque não sabia ainda. Ora, não é Deus onisciente? Não sabe Deus todas as coisas? Como é que precisa descer para ver a cidade para saber o que está acontecendo? Como é que precisa descer para ver a torre que está sendo construída? É porque não sabia mesmo. E talvez isso nos leve a um princípio que muito provavelmente você nunca ouviu, vai ouvir hoje. Por isso, se você se remexer na cadeira, Deus te abençoe. Quando a gente ouve uma coisa pela primeira vez, a gente realmente fica assim incomodado. E o que você talvez nunca tenha ouvido é que o nosso Deus, quando entra em relacionamento conosco, Ele se limita, Ele escolhe ficar menor do que é. Quando Deus entra na história dos homens, Deus entra menor, porque senão Ele não cabe na história dos homens. Quando Deus invade o tempo e o espaço, Ele tem que ficar menor, para caber no tempo o Deus que é eterno, para caber no espaço o Deus que abraça tudo que existe. Talvez você diga assim: é estranho isso, hein, pastor? Falei: é estranho, mas não sou eu quem estou dizendo. É o apóstolo Paulo. Foi ele quem disse que o nosso Deus, quando veio ao nosso encontro, esvaziou-se a si mesmo e tomou a forma de homem. E na forma de homem fez-se servo. E como servo foi obediente até a morte, morte de cruz. Filipenses capítulo 2 diz que Deus, para entrar na história dos homens, se fez homem. Deus, para se relacionar com os homens, abriu mão de todo o poder, de todo o saber e de toda a possibilidade de estar. Nós não temos nenhuma dificuldade de pensar assim em relação a Jesus. Se você olhar na sua Bíblia Sagrada, Mateus capítulo 8, verso 20, você vai ver Jesus dizendo o seguinte: que as raposas têm os seus covis, que os passarinhos têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. É um Deus sem terra, é um sem teto. Deus é o primeiro sem teto da história, ou o mais nobre de todos os sem teto e sem terra. Era um desarraigado, desalojado. É um Deus que não tem lugar adequado para ele no espaço. Por isso é que ele vem como filho do homem. E dorme nos barcos, dorme com cabeça em pedra, dorme aonde lhe deixam dormir, dorme em berços de palha, dorme em manjedouras. O grande Deus é um Deus à mercê da história. É um Deus que o que tem lhe é dado, o que tem lhe é emprestado, o que tem, tem porque alguém decide repartir com ele. Esse é Jesus de Nazaré, o Deus encarnado. Se você olha na sua Bíblia, no Evangelho de Mateus, o capítulo 24, verso 36, o Senhor Jesus responde claramente: eu não sei. O Deus que vem à história é um Deus que não sabe. O Deus que vem ao mundo dos homens é um Deus que se esvaziou de todo o seu poder, de todo o seu saber e de toda a sua prerrogativa de estar. Porque se fez homem, se fez um de nós. Quando é que virá o fim? E Jesus responde: só o Pai sabe, nem os anjos sabem, nem o Filho de Deus sabe, nem o Filho do Homem sabe, nem eu que sou Deus e sou um com o Pai, sei. Como não sabe? Tu não és Deus? Sou Deus, mas eu sou Deus na história. Sou Deus, mas eu sou Deus esvaziado. Sou Deus, mas eu sou Deus que escolheu se diminuir. Quem esteve aqui hoje pela manhã ouviu o pastor Ariovaldo Ramos nos contar uma possível conversa da Trindade. Quando Deus Pai, Filho e Espírito Santo conversavam na eternidade. Vamos criar um ser à nossa imagem, à nossa semelhança. Sim, vamos. Mas este ser à nossa imagem, à nossa semelhança, há que ser um ser livre. Senão não será a nossa imagem, a nossa semelhança. Deve ter a sua vontade autônoma respeitada. Senão não será um ser à nossa imagem e semelhança. Então vamos criá-lo. A nossa imagem e semelhança, com uma vontade autônoma. E vamos respeitar essa vontade autônoma deste ser. Sim, mas este ser vai nos trair. Vai dar as costas para nós. Bom, se ele der as costas para nós, nós vamos buscá-lo. Nós vamos amá-lo, mesmo que ele dê as costas para nós, e nós vamos buscá-lo. Bom, mas para que nós possamos buscá-lo, nós precisamos ir ao mundo deles, vencer onde eles fracassaram, para que possamos trazê-los de volta. E o Filho de Deus disse: eu vou. Eu vou ao mundo deles, eu me faço um deles, eu venço onde eles fracassaram e eu os trago de volta. O que talvez você nunca tenha ouvido é que Jesus não existe a partir da manjedoura que você celebra no Natal. Em primeiro lugar, Jesus é Deus e sempre existiu. Mas se você olhar a palavra de Deus, na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, os versos 19 e 20, e no livro do Apocalipse, no capítulo 13, o verso 8, você vai ver que o sangue de Jesus é conhecido desde a criação do mundo. O que eu estou querendo dizer é que Deus só se relaciona com os homens por causa do seu Filho. E este relacionamento de Deus com os homens por causa do seu Filho não é um relacionamento que começa no Novo Testamento. O Filho de Deus é o mediador entre Deus e os homens, também no Velho Testamento. É o Deus homem que vem ao mundo dos homens para ver o que se passa. É o Deus homem que vem ao mundo dos homens para andar com os homens. É o Deus homem que vem ao mundo dos homens contar aos homens o que está disposto a fazer e pretendendo fazer. Gênesis 18, 17. Esconderei de Abraão o que estou para fazer? Eu que quero ter uma parceria com os homens, vou ao mundo dos homens para andar com eles. E o princípio muito lindo da palavra de Deus no Velho Testamento é conhecido na teologia como teofania. Teofania são as aparições de Jesus no Velho Testamento. E há dois textos no Velho Testamento extraordinários a esse respeito. O primeiro deles é Gênesis 32. Quando Jacó luta com um anjo. E diz a palavra de Deus que aquele momento em que Jacó luta com um anjo no vale de Jaboque, ele não luta com o anjo de Deus, ele luta com o próprio Deus. Mas ele não luta com o Deus altíssimo e tremendo, porque se lutasse com o Deus altíssimo e tremendo, seria esmagado por esse Deus que habita em luz inacessível. Ele luta com o Deus Filho, que entra na história dos homens a ponto de sair no braço com um homem chamado Jacó. Por isso é que em Gênesis, capítulo 32, está sendo dito que Jacó lutou com Deus e prevaleceu. Por isso é que em Daniel, capítulo 3, quando Sadraque, Mesaque, Abednego, lá na Babilônia, lá na Babel, Babilônia, quando eles rejeitam a autoridade do imperador Nabucodonosor e optam pela fidelidade ao Deus Criador dos céus e da terra, o imperador Nabucodonosor os lança numa fornalha, aquecida 7 vezes mais, Sadraque, Mesaque e Abednego. E quando o imperador Nabucodonosor vai olhar para os 3 homens na fornalha, ele faz a seguinte pergunta: nós não lançamos 3, como é que agora vemos 4? 3 que lançamos na fornalha, e um semelhante ao filho dos deuses. Por isso, eu quero crer, irmãos, que Filipenses 2, que diz que Deus esvaziou-se a si mesmo, Deus esvaziou-se a si mesmo não apenas no ato da encarnação, Deus esvaziou-se a si mesmo no ato da criação. Por isso é que a palavra de Deus diz que antes da fundação do mundo, o sangue de Jesus era conhecido. E por isso é que nas páginas do Velho Testamento, o Deus homem é visto passeando no meio das histórias e da história dos homens. Só assim nós conseguimos entender o Deus que diz: eu vou descer para ver, eu vou verificar, eu vou ao mundo dos homens. Só assim nós conseguimos entender um Deus que é passional, que se frustra, se entristece, um Deus que chora, um Deus que está em agonia profunda, um Deus que está a ponto de destruir tudo, um Deus cujo coração responde aos acontecimentos e às ações humanas. É um Deus que se esvaziou. E na verdade, ninguém consegue se relacionar com ninguém sem se esvaziar. Se você não quer abrir mão de poder, se você não quer abrir mão de saber, se você não quer fazer concessões, se você não quer ser tolerante, se você não quer se diminuir, não se case. Porque o seu casamento não vai sobreviver uma semana. Se você quer ficar agarrado à sua verdade como única e absoluta possibilidade, não dê nenhum passo na direção da construção de uma amizade, porque ela não vai sobreviver. Toda pessoa que quer se relacionar com alguém precisa se diminuir e precisa dizer a si mesma: a partir de agora, o mais importante não é o meu eu, mas é o meu relacionamento de amor. Eu abro mão da minha opinião e da minha verdade. Eu abro mão do meu saber, eu abro mão do meu poder, porque relacionamento com poder não é relacionamento, é tirania. Você esmaga o outro, não é parceria de amor. Relacionamento com saber absoluto, com essa prepotência, não é parceria de amor. É dominação, é opressão. Quem quiser se relacionar tem que se diminuir. Por isso é que o nosso Deus se diminui para andar conosco. Por isso é que a palavra de Deus diz que ninguém pode ver a glória do Deus Altíssimo sem morrer. Ninguém pode ver a glória de Deus sem ser destruído por ela. Por isso é que quando Deus passa pela história, ele passa diminuído. Ele passa esvaziado. E é por isso que ele diz: eu tenho fome, eu tenho sede, eu não sei. É por isso que ele diz: eu não aguento mais vocês. Deus se diminui para andar conosco. Mas aí, diante de um Deus assim, que tem fome, que tem sede, que ousa dizer que não sabe, para cima desse cara a gente cresce. O quê? Fragilizado? Virou a outra face? Eu vou para cima. Vou para cima mesmo. E eu vou construir o meu império, Eu vou levantar a minha torre. Eu vou afirmar o meu nome. E daqui eu não saio e daqui ninguém me tira. Ah é? Você aceitou abrir mão da sua opinião? Abrir mão do seu conhecimento, do seu saber, do seu poder e da sua prerrogativa de me esmagar? Pois eu esmago você. Essa é a postura do rebelde, do malvado. E é isso que está em Gênesis 11, 4. Vamos construir uma cidade. Ah, Deus nos expulsou do seu paraíso? Vamos fazer o nosso. E vamos construir uma torre. Ora, se você morasse num lugar que teve uma enchente, e sobrevivesse à enchente, e não pudesse mudar de lá, o que você faria? Um lugar mais alto possível. Caso comece a chover de novo, a gente sobe para o segundo andar. Se alagar até o primeiro, a gente vai para o terceiro. Se alagar o terceiro, a gente vai para o quarto, para o quinto e vai até o céu. Mas de novo embaixo d'água eu não morro. Vou fazer uma torre. Vou fazer uma torre e quem quiser nos destruir, a gente sobe e se esconde na torre. A gente sobe e se fortalece na torre. Não tem mais nem raça nenhuma e nem Deus nenhum que arranque a gente daqui. Nós vamos ficar poderosos e famosos e ninguém nos espalhará pela face da terra. Novamente é o rebelde falando. Vamos fazer o nosso nome. Vamos afirmar quem somos nós, o nosso poder. Vamos construir o nosso império. Aí Deus diz, o que esse pessoal começou a fazer de novo? Eu vou lá ver. Se diminui, vem. E aí quando ele vem, ele volta e diz o seguinte, eles começaram a fazer mesmo. Nós temos que dar um jeito nisso. Vamos acabar com essa brincadeira lá embaixo. Venham, versículo 7. Venham quem? Talvez os mesmos do façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Venha, Espírito. Venha, meu Pai, venha comigo, porque eu vou acabar com a festa lá embaixo. É assim que nós entendemos quando o Senhor Jesus entra em Nazaré, na sinagoga, e diz o seguinte, cheguei. A partir de agora, a brincadeira de vocês acabou e o reino de Deus começa a ser estabelecido em definitivo. E eu quero dizer a vocês que eu não vim sozinho. Porque o que eu vim fazer aqui, o meu Pai mandou e autorizou, e o Espírito está sobre mim e me ungiu para fazer. Nós viemos. Eu vim com eles, em nome deles e neles. Então, aperta o cinto, porque o universo vai começar a sacudir, e todo mundo que começou a construir o seu próprio império vai começar a ver os seus castelos desmoronarem e ruírem. É o juízo. A maneira como Deus faz isso aqui, no Gênesis capítulo 11 vamos espalhar esse povo, vamos dispersar essa gente, porque eles são um povo só e falam uma língua só. Vamos dar um espalha-brasa aqui. Ele confunde as línguas e aí que se entende o baiano, o americano, o alemão, o japonês, talvez seja daí. O fato é que há uma grande confusão semeada e ninguém entende mais ninguém. O sujeito pede tijolo, o outro leva pá. O sujeito pede a pá, o outro leva betume. O sujeito pede betume, o outro leva piche. E a confusão é estabelecida, o caos é estabelecido, o conflito relacional é estabelecido, todo mundo começa a bater cabeça, quebrou a comunicação, quebrou a unidade. Você quer destruir a sua família? Pare de falar. Se você é dos tais que diz assim, pô, mas você vive reclamando, vive. Agradeça a Deus que tem alguém do seu lado que vive reclamando e enchendo você. Porque no dia que esse alguém parar de te encher, é porque esse alguém já te deletou. Já te deletou. No dia que alguém parar de insistir com você para você ser diferente, é porque se alguém já desistiu de você e disse assim, sabe o quê? Isso não muda mais, eu estou fora. Aí você diz assim, estou saindo, estou voltando, cheguei. E aí, pode ter certeza, viu? você vai sentir uma falta daquela gralha. Você vai sentir uma falta daquela reclamação. Você vai sentir uma falta daquela voz que te perguntava com quem você esteve, onde você foi, o que você fez. Pode encontrar aí no mundo todo qualquer ser humano que você, olhando para ele, imagine bom senso. Você pega assim a fatia da humanidade com bom senso. E você nunca vai encontrar um ser humano com bom senso que reclame da insistência dos seus pais. Agora você vai encontrar muito ser humano com bom senso reclamando de pais ausentes. Como é que é o nome da menina do Gilberto Gil? Hein? É ela que está na Veja de hoje? Dizendo que fui criada meio largada e acho que não deu muito certo. Vou criar os meus filhos de outra maneira. Fui criada com total liberdade. Fazia o que dava na telha e ninguém me perguntava onde você foi, que horas você voltou, com quem você esteve, fazendo o quê. Ninguém expressava para mim, gostei ou não gostei, foi bom ou não foi bom, não repita isso, faça isso sempre. Eu vivi num mundo sem feedback. Corte a comunicação, que você destrói relacionamentos. A maneira como Deus fez essa brincadeira com a raça prepotente foi falando a turma falar cada uma a língua. Porque a comunicação sensata é para sábios e não para rebeldes. Já que não dá para os caras falarem o que deve, é melhor a gente bagunçar tudo de uma vez. Mas Deus deixa a brecha de misericórdia. Deus deixa a brecha de misericórdia quando ele diz assim, versículo 6. Eles são um só povo e falam uma só língua. Começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Quer prevalecer na vida? Faça alianças. Faça alianças. Agora, não se esqueça, para fazer alianças, você precisa se diminuir. Este é um princípio da palavra de Deus. Eles são um povo só e falam a mesma língua. Daqui a pouco eles se tornam invencíveis. Não é lindo isso? É que essa unidade estava sendo usada para o mal. Aí Deus vai lá e confunde as línguas em ato de juízo. Mas esse ato de juízo é um ato de misericórdia. Porque se não há essa intervenção de Deus em juízo, a maldade, a obstinação humana ganham uma aceleração que praticamente não tem volta. É isso que Deus está dizendo. E todos os atos de juízo de Deus, nestas histórias do Gênesis, foram atos de misericórdia. Por que foi que o ser humano foi expulso do paraíso? Para que não comesse da árvore da vida e fosse rebelde para toda a eternidade. Por que foi que Deus destruiu com o dilúvio? Para frear a obstinação da maldade. Por que foi que Deus colocou em Caim uma marca para que ele não fosse destruído? Para dar à raça a oportunidade de recomeçar. Por que foi que Deus confundiu as línguas? Para não deixar esse mal chegar a proporções insuportáveis. Porque lá no dilúvio ele diz assim, tudo bem, eu convivo com o mal. Eu tolero o mal, mas eu vou colocar freio nessa maldade. É mais ou menos o seguinte, você vem descendo de motocicleta uma ladeira, e vai ganhando velocidade, e velocidade, e tem uma hora que você quase cai, mas você tem aquele jogo de cintura e segura direitinho, aí você faz o seguinte, você abaixa, por causa do atrito do vento, e você vai ganhando mais velocidade, e você vai de um jeito que lá embaixo você vai bater a cara no muro e não vai sobrar nem você e nem a moto. Aí sabe o que Deus faz? Ele põe um anjo motoqueiro do seu lado para dar só uma esbarradinha assim. Aí você voa para cima do acostamento, bate num carro estacionado, sobe moto para um lado, você do outro, você se rala todo, pé para o alto, entubado, mas não morto. Mas não morto. E aí alguém, ou um anjinho, diz assim: mas Senhor, essa foi pesada, Senhor. O Senhor jogou para o acostamento. Você queria que eu fizesse o quê? Que eu deixasse ele chegar no fim da ladeira? Bom, o que foi que Deus fez com o homem no paraíso? Deu uma esbarradinha. Para sair do paraíso, para longe da árvore da vida, para que a sua maldade não fosse perpetuada. O que Deus fez com a geração do dilúvio? Deu um esbarrãozinho, para que a violência não se multiplicasse em proporções insuportáveis. O que foi que Deus fez com Babel? Eles são um povo só. Daqui a pouco, ninguém segura mais esta violência, essa prepotência. Deus está dando sinais muito claros que o convite dele é para uma parceria. Está em aberto, meus irmãos. Nosso relacionamento com Deus está em aberto. Nosso relacionamento com Deus está mais aberto do que nós gostaríamos que estivesse. Deus se diminuiu para andar com a gente. Deus propõe, olha para nós e diz: e aí, você vai aceitar andar comigo ou vai pelo seu caminho? Eu digo: não, Senhor, eu vou contigo. Aí de vez em quando a gente olha e fala: não, Deus, eu vou pelo meu caminho. Você vai? Então vai. Mas saiba que toda rebeldia tem a sua contraparte de juízo. E Deus sempre, sempre, anote isso aí, sempre, Deus sempre fará levantar a sua ira contra toda a impiedade e injustiça. Eu fico imaginando que Romanos capítulo 1 é uma síntese de tudo isso que nós estamos falando. Porque Romanos capítulo 1 diz o seguinte: que o que de Deus se pode conhecer, o universo criado revela. E nenhum ser humano está inocente diante do Deus que o convida para uma parceria de amor. Mas também em Romanos capítulo 1 está dito que o ser humano amou mais a criatura do que o Criador. E recusou honrar o Criador. E escolheu o seu próprio caminho. E em Romanos capítulo 1 também está dito que do céu se manifesta a ira de Deus contra toda a impiedade e injustiça. O padrão da escritura continua o mesmo. Convite para parceria. Rebeldia, juízo e brecha de redenção. Eu terminaria esta fala sobre Babel com duas palavras. A primeira é que se você é uma pessoa que tem andado com Deus, você que está em pé, cuide que não caia. Cuide que não caia. Porque está em aberto. Eis que ponho diante de ti a morte e a vida, escolhe, pois, a vida para que viva. O pecado bate à tua porta e ele quer te dominar, mas a ti cumpre dominá-lo. Então cuide, porque está em aberto, viu? Está em aberto. Eu olho para o meu futuro, para frente da minha vida, e eu imagino muita coisa que eu quero fazer com Deus, para Deus. E eu imagino muita coisa que eu quero que Deus faça na minha vida e através de mim. E eu olho para esse futuro e eu digo assim: tudo isso que eu sonho com Deus é possível. Porque Deus me convidou para uma parceria de amor. Deus disse para mim: dá o teu caminho para mim. Descansa em mim. E eu vou trabalhar na sua vida. Então eu olho para o meu futuro e vejo que eu tenho muita possibilidade com Deus. Mas eu sei que está em aberto. Está em aberto. Eu sei que de quando em vez o pecado vai bater a minha porta e me cumprirá dominá-lo. Porque a minha parceria de amor com Deus está em aberto. Quem está em pé, cuide que não caia. E saiba de uma coisa: se você cair, você vai se machucar muito. Porque a toda rebeldia do homem corresponde um juízo de Deus. você pode ter certeza que se você caiu e está doendo, vai continuar doendo, se é que não vai piorar. Vai doer mesmo. Vai doer mais. E se você é do tipo que rala-se no acostamento, volta para sua motoca e mete a motoca na ladeira de novo, pode ter certeza que o que não falta no céu é anjo motoqueiro. Não falta. Não falta. Sabe por que eu estou dizendo isso? Não estou rogando praga na sua vida, não. Eu não sou do tipo que torce para anjo. Eu torço para gente. Mas na minha Bíblia, em Hebreus 12, diz o seguinte, que Deus, o nosso Pai, repreende o filho a quem ama e disciplina o filho a quem ele quer bem. No dia em que Deus parar de disciplinar você, é porque o que está sendo dito em Gênesis 15 se realizou na sua vida. É que a medida da sua maldade se completou. Aí Deus tirou a mão. Aí acontece com você. Peraí. É, não achei. Puxa. Não sei se foi sorte sua, azar o meu. Mas eu acho ainda o salmo que diz que os malvados vivem só metade dos seus dias. No dia em que Deus parar de disciplinar você, é porque a sua maldade já encheu o limite. E Deus resolveu recolher você. Então, se você está em pé, cuide que não caia. Porque o Senhor é paciente, mas Ele é justo. E ao homem de dura cerviz, ele bate forte, cada vez mais forte. E se está doendo, é a minha segunda palavra. Para aqueles que não têm andado com Deus, Deus sempre deixou uma porta aberta de misericórdia e graça e um tempo de recomeçar. Deus sempre vai deixar isso. Deus, por que é que o Senhor está me disciplinando? Deus, por que é que eu estou vivendo essa infelicidade, essa angústia, essa náusea existencial? Por que é que eu estou todo ralado? É porque você está no seu caminho de rebeldia. E eu só estou deixando doer, que é com a esperança de você acordar e voltar para mim. Por isso é que o Gênesis, capítulos de 1 a 11, tem para nós esse padrão que vai percorrer toda a Escritura. Para extirpar o mal do mundo, Deus escolheu transformar os malvados em vez de destruí-los. Para andar com os malvados a ponto de transformá-los, Deus precisa conviver com a maldade. Para andar conosco, Ele se diminui nessa parceria. Ele aceita o que no seu pleno poder, no seu pleno saber e na sua plena prerrogativa de Deus não precisaria aceitar. Mas Ele anda conosco. A toda rebeldia corresponde um ato de juízo. E todo ato de juízo de Deus na história é, antes de todas as coisas, um ato de graça e de misericórdia, na esperança que nos demos conta do nosso caminho de rebeldia, para voltarmos à parceria de amor. Se você está de pé, cuide que não caia. Se você está longe de Deus, volte para a parceria de amor, porque Deus continua nos chamando para andarmos com Ele na história e construirmos juntos, não a nossa cidade, não a nossa torre, não o nosso nome, não a nossa segurança, mas construirmos juntos os sinais do seu reino por onde quer que passemos. Que Deus assim nos ajude e nos abençoe. Amém. Vamos ficar em pé e vamos cantar um louvor a Deus. Vamos cantar que nós queremos ser esse sinal do reino. Nós aqui não estamos construindo o nosso império. Não estamos construindo a nossa cidade, a nossa Babel. Nós não nos chamamos Babilônia. Nós queremos andar numa parceria de amor com Deus. Conhecer o jeito de amar de Deus e amar do jeito de Deus. Incluir. Estamos aceitando nos diminuirmos para andarmos juntos. São essas as sabedorias da Escritura. Estamos aceitando conviver com o malvado, com o mal, com o imperfeito, porque assim como nosso Deus, nós também nos diminuímos. Nos diminuímos porque queremos construir os sinais do seu reino. Que Deus nos ajude. Responda a nossa súplica, a nossa oração. Amém.